Agora no Bate-Rebate. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas.
Mais informações chegando na manhã desta quarta-feira, dia 7 de junho. Agora sobre as atuações do Corpo de Bombeiros. Sargento Ramalho na linha conosco. Traz essas informações aos ouvintes da Rádio São Francisco. Sargento Ramalho, bom dia para o senhor.
Bom dia, Jonathan Cavalcante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco. Bem no plantão dessa terça-feira, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 25 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um atropelamento por volta das 21 horas de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua José Neto Paranhos, no bairro Jundiaí. A guarnição de resgate foi acionada para prestar APH a uma vítima de atropelamento por moto. O mesmo foi atingido enquanto o mesmo estava no período de trabalho. O mesmo trabalha na coleta seletiva aqui da cidade. O mesmo apresentava-se orientado e consciente, apresentando traumatismo na região, na base do crânio. Após o atendimento, a vítima foi encaminhada ao EANA e o motorista da moto nada sofreu. Combate a incêndio urbano, uma queda de fio elétrico, por volta das 23 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de combate a incêndio, resgate e salvamento deslocaram a Avenida dos Pirineus, no bairro Parque dos Pirineus. A guarnição de combate a incêndio deslocou até o local do fato para debelar um incêndio em uma vegetação próximo ao local, onde, segundo vários solicitantes, um caminhão havia passado pelo local e acabou atingindo o poste e a fiação de alta tensão, causando todo o transtorno aos moradores daquela região. O incêndio no mato foi debelado e a Equatorial foi acionada para desligar a energia no local. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima quarta-feira.
Obrigado, Sargento Ramalho. Ótima quarta-feira. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui na 97.7 FM.
A partir de agora, na São Francisco FM. Ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante.
Não conheço ninguém com esse nome, não.
Mas, produção, só porque é véspera de feriado, você já tá assim, produção?
Fala comigo, bebê.
Ah, agora sim, é claro que eu falo. Vem comigo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de junho de 2023. E aí, tudo jóia? Tudo belê, firmê? Vamos juntos para mais uma edição das ocorrências policiais. Plantão movimentado de ontem para hoje, hein? Detalhes, informações em primeira mão, você confere aqui na melhor do seu rádio. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência.
Jonathan Cavalcante.
Dois flagrantes foram registrados no plantão da delegada Emily Priscila Bailone. Um por descumprimento de medidas protetivas. O outro, uma força-tarefa da Polícia Militar, também com apoio da Polícia Civil. Dois autores de um latrocínio foram presos. Eles estão envolvidos na morte de um senhor que foi assassinado com estrangulamento na casa em que ele morava e teve o seu veículo roubado. Isso em Porto Nacional, no estado do Tocantins. Ambos foram localizados por equipes da CPE Anápolis, próximo à cidade de Abadiânia. Daqui a pouco eu vou contar quem são esses criminosos e também mais detalhes dessa ação da polícia. E ainda, daqui a pouquinho nas ocorrências, informação exclusiva pintando, porque houve uma tentativa de fuga no presídio de Anápolis. Eu te conto como tudo isso aconteceu. Nosso trabalho jornalístico sempre para deixar você ouvinte bem informado todas as manhãs aqui na 97. E por falar em informação, um homem está em estado grave no Hospital de Urgências de Anápolis após sofrer uma tentativa de homicídio. A informação de familiares e de testemunhas é de que ele foi agredido durante uma briga de trânsito. Está na UTI. A informação que nós checamos com algumas fontes, até mesmo com a polícia da região de Abadiânia, é a seguinte: é de que um sócio da vítima, ele disse que estava indo à cidade de Goiânia visitar a namorada. A vítima estava com esse objetivo. Ele dirigia uma Mercedes-Benz. A namorada da vítima disse que falou que um veículo estava fazendo zigue-zague na estrada, fazendo graça, o fechando, não deixando ele passar. O patrão disse ainda que soube que a namorada da vítima pararia no posto da PRF para avisar do ocorrido. Após isso, desligaram o telefone. Aproximadamente 15 minutos depois, a mulher ligou novamente e a vítima, o William, atendeu pedindo socorro, mas logo outra pessoa pegou o telefone das mãos dele. Tal pessoa, segundo o que foi relatado, era um médico da concessionária Triunfo Concebra, relatando que havia acontecido um acidente e que o William seria conduzido ao hospital de Abadiânia, uma vez que o fato ocorreu na entrada da cidade. Mas o hospital não tinha condições de recebê-lo devido ao trauma e ele foi conduzido para o Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santillo, o EANA. A informação é de que o quadro médico da vítima é crítico. Ele está sedado na UTI e em acompanhamento neurológico, pois teve sangramento no crânio, tendo um trauma encefálico grave. A informação também que nós checamos é de que o William, a vítima, ainda precisará realizar uma cirurgia no maxilar e no rosto para uma reconstrução. Familiares então souberam do ocorrido, a polícia soube através de um primo de William, que chegou a ir até Abadiânia para averiguar o que de fato teria acontecido, uma vez que o primo não sofreu um acidente de trânsito, mas sim foi agredido. Alguns proprietários de comércios populares, dentre eles um segurança de um dos estabelecimentos, informaram que dois carros pararam antes daquele quebra-molas, onde possui os dizeres "Eu amo Abadiânia", para quem passa ali pela rodovia, sentido Anápolis. E o carro que parou atrás seria um carro de cor vermelha. O outro carro era o da vítima. Populares relataram que viram o William descer do carro dele tranquilamente e que dois homens desceram do carro vermelho. Eles estavam ali exaltados, aparentavam estar nervosos e já foram agredindo a vítima. Ele começou a gritar, foi jogado no chão, levou vários chutes, pisões no rosto e também na cabeça. Após isso, segundo as testemunhas, os autores viram que pessoas estavam presenciando as agressões e depois eles fugiram do local. A polícia já tem informações de qual é esse veículo e a partir de agora buscará investigar e tentar identificar os autores dessas agressões que culminaram nessa tentativa de homicídio. A informação é de que o William teria descido do carro para conversar com os motoristas do outro veículo e eles partiram para a agressão. Câmeras no quilômetro 55 da BR-060 podem ter gravado o veículo dos autores, além das câmeras do pedágio antes de chegar à cidade de Abadiânia. A vítima tem 33 anos de idade, o William Ferreira, ele que é natural de Brasília, do Distrito Federal. Esse homem então está internado no EANA, aqui em Anápolis. A gente, é claro, deseja uma boa recuperação e que esse trabalho da polícia seja feito para localizar esses agressores. Situação bem delicada, hein? Um cumprimento de mandado de prisão lá no residencial Alphaville, na Avenida Principal. A equipe de operações Alfa, após o compartilhamento de informações com o Serviço de Inteligência do 4º Batalhão, conseguiu localizar e prender Lucas Ribeiro Barbosa, 31 anos de idade. Ele foi levado à central de flagrantes da Polícia Civil. Um dos flagrantes registrados no plantão da delegada Emily Priscila Bailone vem lá da região da Vila Goiás, em que um homem, o Jonas Júnior, 34 anos, foi preso e não teve direito à fiança. Eu te explico por quê. A equipe da Patrulha Maria da Penha recebeu uma denúncia de que uma mulher que era assistida pela patrulha informava que o ex-companheiro estaria em sua residência descumprindo medidas protetivas. A polícia foi até o endereço. Ela relatou à equipe que tem medidas em favor do ex-companheiro do Jonas, sendo que ontem ele teria ido à residência dela, aproveitou que o portão estava aberto, entrou na cozinha. Ela estava acompanhada dos familiares e também do próprio patrão. O Jonas, ao ver a ex com o rapaz, teria dito: "Vocês estão juntos?" Momento em que Jonas teria ido para cima do patrão dela para agredi-lo. Ambos entraram em luta corporal. Ele até ficou com um ferimento na mão. Após isso, ele teria então fugido do local e o patrão da vítima teria ido embora para casa. A polícia iniciou o patrulhamento pela região e conseguiu localizar o Jonas nas proximidades da casa da vítima, ali na rua Araguaia, na Vila Goiás. Ele foi abordado, questionado, informou que tinha conhecimento das medidas protetivas e que realmente foi à casa da ex. Confessou o crime. Ele então foi preso, homem de 34 anos de idade, e responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Seguimos com as ocorrências da 97.7 FM. Uma moça grávida, uma mulher de 36 anos de idade, foi empurrada e foi ameaçada ontem em um estabelecimento aqui na região do bairro Jundiaí, em Anápolis. Situação delicada. A autora não teria gostado de receber algumas orientações e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, até porque a vítima procurou a delegacia e fez o registro dessa ocorrência. Daqui a pouco, informações da tentativa de fuga no presídio de Anápolis. Informação exclusiva pintando na 97.7. Mas antes disso, preste atenção nesse fato. Envolvendo o Afonso. Ele tem 58 anos. O Afonso procurou a delegacia e disse que está sendo vítima de extorsão mediante chantagem. Ele entrou em contato com alguns números, DDD67, via WhatsApp, e que sequer chegou a conversar com algum disponível, conversando apenas com a tal da Cristina, que alegou ser uma espécie de agenciadora de uma suposta casa de encontros. Toca a trilha, produção. O detalhe da ocorrência eu vou te contar. Essa suposta agenciadora de uma casa de encontros começou a dizer que o Afonso estava tomando tempo das suas funcionárias e a partir de então o Afonso chegou a ceder tais chantagens e começou a mandar Pix para uma chave aleatória, uma delas em nome de Kevin Gabriel, o valor total de R$5.000. O Afonso acreditou que tudo estava acertado, mas depois começou a receber uma série de mensagens de teor agressivo. A tal da Cristina, meus amigos e minhas amigas que acompanham as ocorrências, chegou a dizer que se o Afonso não enviasse mais dinheiro, ia expor a todos os seus contatos e a lista de parentes dele, e que ele estava, eita, aqui vem a situação que preocupa ou não, enfim, a opção, que ele estaria se relacionando com travestis, mocorongo.
É pedido, obediente.
Pois é, rapaz. E aí, então, ele disse que a suposta autora ia mandar alguém na casa dele para fazer cobrança pessoalmente. O Afonso ficou preocupado com a situação, procurou a delegacia e fez o registro dessa ocorrência. Vixe Maria, rapaz. Juízo, seu Afonso, juízo. Continuando com as ocorrências da 97, destacando agora uma informação muito importante. A força-tarefa da PM2, 27º Batalhão, Polícia Civil do Estado do Tocantins, CPE Anápolis, BOP, Polícia Militar do Distrito Federal, tudo isso envolvendo a prisão de autores de latrocínio e ocultação de cadáver. A gente tem os detalhes dessa ocorrência para divulgar para os nossos ouvintes. A prisão do Cauã Fernandes dos Santos e o Herbert Teixeira de Aguiar. Os detalhes, para que o ouvinte entenda, são os seguintes. A Polícia Militar, através do compartilhamento de informações sobre um roubo seguido de morte no estado do Tocantins, registrado no dia 3, soube que o veículo subtraído, ou seja, o veículo da vítima, estava trafegando no perímetro urbano na cidade de Anápolis, para sair de Goiás, a caminho do Distrito Federal. Equipes da CPE foram até a BR-060 para tentar localizar esse automóvel, um Onix Plus de cor cinza, placa RSC-7B13, possivelmente sendo conduzido pelos autores do latrocínio. Equipe da CPE, com apoio da CPE Comando, visualizou esse veículo. Tentou efetuar a abordagem ao automóvel com a utilização de sinais sonoros e luminosos. Após 2 quilômetros, o veículo parou na entrada do estacionamento do restaurante Gerivá. Foi feita a abordagem ao motorista e ao passageiro, ao Cauã Fernandes dos Santos e o Ebert Teixeira de Aguiar. Durante a busca e identificação, eles foram indagados de quem seria o proprietário do veículo. Eles afirmaram que seriam de José. Momento em que a equipe recebeu informações da Polícia Civil do Estado de Tocantins que se tratava do veículo da vítima, que foi alvo de um roubo seguido de morte no dia 3 de junho. Ao serem questionados quanto ao crime, ambos afirmaram que mataram o senhor José por meio de asfixia e depois subtraíram o veículo utilizando ele na ocultação de cadáver. Teria sido deixado na zona rural da cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Foi feito contato com os agentes da Polícia Civil do Tocantins e, de posse das coordenadas repassadas pelos autores, indicando por meio do Google Maps o local exato onde o corpo estaria. Os agentes da Polícia Civil do estado do Tocantins deslocaram até uma vasta região de mata, onde conseguiram localizar o corpo da vítima, do senhor José Mendes de Oliveira Filho. Ele tinha 62 anos de idade. Infelizmente, foi alvo desse latrocínio. Mas a gente parabeniza aqui o trabalho da polícia, localizando esses dois criminosos que, para a Polícia Militar, com a CPA Anápolis, confessaram a prática desse crime. São eles: Cauã Fernandes dos Santos, 19 anos, e Ebert Teixeira de Aguiar, 18 anos de idade. Mas um importante trabalho das forças policiais. Ainda no plantão de ontem para hoje, um homem foi conduzido à delegacia após o cumprimento de mandado de busca e apreensão envolvendo um adolescente lá no setor Bougainville, o DHRA. Lá no setor Filóstro Machado, a pessoa ligou para a polícia e disse que o irmão chegou em casa bêbado, estava com um facão e tentou praticar um crime ali, tentou matar alguém no interior da residência. A viatura composta pelo sargento Ágio e o soldado Magalhães foram até o local e conversaram com o senhor Irinaldo. Ele disse que o irmão, o Inácio, pegou um facão para agredi-lo, porém saiu correndo, chamou a viatura. Após a chegada da equipe na residência, o Inácio saiu correndo do imóvel, pulando os muros. Foi feito o patrulhamento, mas o suspeito não foi localizado. Ainda em consulta aos dados, foi identificado ali também um mandado de prisão. A polícia segue atuando para localizar esse suspeito, a vítima, que tem 34 anos de idade. Lá no setor São Sebastião, uma mulher solicitou medidas protetivas após ser agredida pelo companheiro e também sofrer ameaças de morte. Ela disse que o companheiro começou a dizer: eu vou te matar, eu vou acabar com você, e que estava sofrendo ameaças e, além disso, agressões com tapas no rosto e empurrões. E isso está acontecendo na presença dos filhos do casal. A vítima, que tem 39 anos de idade. Lá no Arco Verde, teve uma briga entre vizinhos. Próximo ali à BR, na Rua 3, a informação é de que a vítima contou que foi agredida fisicamente pelo vizinho, qual não sabe informar o nome, e que, em decorrência da agressão, ele sofreu diversas lesões no rosto. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital de urgências. Não houve aqui as informações da motivação dessa briga. Inicialmente, a polícia soube que a pessoa que ligou para a polícia estava bastante nervosa, disse até que o marido dela estava desmaiado no chão. Vamos ter mais calma, gente. A vítima é um homem de 38 anos de idade. Seguimos com mais informações na 97. Quer informação exclusiva? Então toma, porque teve uma tentativa de fuga ontem no presídio da cidade de Anápolis. Sim, algo que há muito tempo não acontecia. Nós fomos atrás checar essas informações. Tudo aconteceu por volta das 3 da tarde, durante o banho de sol do pavilhão F, isso no presídio do Recanto do Sol, no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilk. Acontecia uma visita de um membro do Ministério Público. Estava ali um promotor de justiça e o seu assessor. Eles estavam conversando com detentos naquela ala sobre demandas processuais. Isso em frente à grade de contenção que dá entrada para o pátio e com escolta policial. Mas naquele momento, um preso de 29 anos de idade, pelo que nós checamos, da cela 4F, ele escalou a grade da cela 5F, que fica em frente ao pátio, destruiu a telha com socos na parte do teto que não existem grades, e logo em seguida ele tentou uma fuga pelo telhado. Em ato contínuo, uma das servidoras, a Priscila, que estava próxima ao local, efetuou um disparo com a munição .45, mas sem atingir o alvo. E o chefe de equipe e o diretor da unidade, que também estavam próximos ao local, saíram de imediato correndo para a rua em busca desse detento. Mas ao chegarem na guarita G1, foram informados que o preso não conseguiria alcançar a rua, porque ele havia caído na área de segregação de lixo reciclável daquela unidade, que fica na parte interna. Então, os policiais penais conseguiram interceptar a fuga. Esse detento foi levado para atendimento médico no posto de saúde, no qual não foram constatadas, segundo que nós tivemos acesso às informações, não foram constatadas lesões de interesse, apenas pequenos cortes pelo corpo. Durante a ocorrência, o promotor de justiça e o assessor, assustados com aquela situação, com a movimentação intensa dos policiais penais, foram retirados do local, abrigados no local ali seguro, e presenciaram toda a tentativa de fuga e a imediata intercepção. Até foi até importante eles estarem ali naquele momento para saber também como que é o protocolo. Pode auxiliar também no trabalho de ambos. Enfim, durante atendimento médico, aí vem uma explicação desse detento, que ele comunicou o fato aos agentes penitenciários, dizendo que não era homossexual e que apenas havia se declarado como tal para ser transferido do complexo prisional de Aparecida de Goiânia para a unidade prisional regional de Anápolis, pois, segundo ele, teria recebido informações de que a ala LGBTQIA+ de Anápolis possui uma estrutura frágil e que seria mais fácil fugir nessa ala específica aqui no presídio de Anápolis. Após o atendimento, ele foi encaminhado para a cela, isolado dos demais presos, e até a apuração do ocorrido e instauração do procedimento administrativo disciplinar. Tá aí então essa informação checada pela reportagem da Rádio São Francisco. Pelo que eu entendi aqui, esse detento, as iniciais dele aí, produção, RS, 29 anos de idade, estava em Aparecida de Goiânia, falou que era LGBTQIA+, tinha outra orientação sexual, conseguiu ser transferido para Anápolis, conseguiu acessar a ala específica e tentou fugir ontem, ocorrência registrada por volta das 3 da tarde. Mais uma informação que você confere aqui na 97.7. Deixa eu mandar aqui um abraço pro meu amigo Rudieri de Sá. Ele que é jogador de futebol e também árbitro de futebol. Gente boa e também acompanha sempre a São Francisco. Alô, Claudinei José, do setor Santos Dumont. Também meu amigo Jurley José, lá do Recanto do Sol. Ambos torcedores do Tricolor da Boa Vista. Um abraço a vocês, meus amigos. Também o Adilon da Focus e a esposa Regilene, na Residencial Morumbi. Sempre também acompanhando as ocorrências da 97.7. E este foi um resumo dos principais fatos registrados na área policial em Anápolis e região.
Jonathan, oi. Você é casado ou solteiro?
Sei não, Mocorongo.
Se virou caso de polícia, na São Francisco, vira notícia. A informação do crime.